nossos, eles são os donos.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes e convidados. Você está ouvindo o AvanSUS, o nosso podcast sobre o SUS, sobre saúde pública e saúde como direito. Este podcast é uma produção da Associação Paulista de Saúde Pública e no programa de hoje contamos com a ilustre presença de Thiago Marques Leão. Ele é pesquisador pós-doc, né, da Faculdade de Saúde Pública, e o tema que ele pesquisa é mudanças sociais, individualização e sofrimento psíquico na universidade. Estamos no mês, né? Hoje é dia 30, provavelmente o programa vai para o dia 4. Esse mês está vindo desde 2015 no Brasil, a gente é conhecido como o Setembro Amarelo, né? Onde se divulga muito prevenção de suicídio, sofrimento psíquico, sofrimento individual, enfim, espaços de falas para esse tema. E para a gente conversar um pouco sobre tudo isso, né? O que é isso, o que é esse sofrimento hoje em dia na sociedade, o que os estudantes estão sofrendo, o que as pessoas, no geral, nas metrópoles estão sofrendo, trouxemos o nosso debatedor. Se quiser se apresentar, por a sua voz.
Olá, gente. É um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite. Né? É sempre bem importante ter espaço para essas conversas, né? Inclusive que extrapolem os meses coloridos do Brasil, né? E que também extrapolem um pouco, ou tente pensar para além apenas do evento suicídio, né? Mas todo um caminhar aí de violência subjetiva, de sofrimento, de dificuldades que antecedem isso. Né? Então, é um prazer estar aqui, espero que a gente possa ter uma conversa proveitosa. Agradeço muito pelo convite.
Thiago, então, é um tema que me chama a atenção, né? A gente faz essa discussão, né? Que eu falo que os meses têm que ser aquarelas e não cores. O que você acha da saúde, que a saúde, a gente vai se dividindo o mês, né? E as preocupações em cores dentro da saúde pública. O que você tem a dizer sobre essa, digamos, iniciativa? Faz efeito? Chama atenção? Tem efeitos positivos? Tem efeitos negativos?
Bem, eu acho que sempre tem um pouco de tudo, né? Me parece um pouco que a gente acaba criando esses compartimentos para falar sobre algumas coisas, meio para não precisar falar delas. Né? Então, pelo menos no campo da saúde mental, quando você cria um mês para falar de suicídio, de alguma forma você cria 11 meses para não falar dele. Né? De alguma forma é um momento ali de válvula de escape da instituição responder, mas, de alguma forma, isso depois passa. Né? Ou, pelo menos, né, o fenômeno continua, o sofrimento continua, os casos continuam, mas o momento reservado para isso passou. Né? E, de alguma forma, vai segmentando a gente. Né? Vai segmentando a gente em termos de pedaços do corpo, em termos de fenômenos de sofrimento e adoecimento. Mas, obviamente, também tem um lado positivo. Né? Cada vez mais eu tenho percebido que as instituições estão abertas, estão precisando falar sobre o tema sofrimento, suicídio, adoecimento mental, adoecimento psíquico. Não me parece que é porque, de repente, exatamente elas tiveram um momento iluminado e falaram, ok, vamos falar, mas já começaram a ver que elas não têm como não falar. Começou a criar um impasse, uma condição tal, que elas estão se vendo na necessidade de discutir. E estão se abrindo aí, né, como a gente diz na psicanálise também, né, a gente tende a chegar pelo sofrimento, não, pelo, né, não pela alegria. Então, de alguma forma, nesse momento, a faculdade vê que não tem como escapar isso e começa a abrir as faculdades, as instituições como um todo. E o Setembro Amarelo pipoca, ele ganha um contorno ainda maior porque é um momento propício para isso. Mas eu acho que ele faz parte do movimento, o Setembro Amarelo faz parte do movimento de abrir, né, de colocar em pauta, de dar espaço, legitimidade e possibilidade de fala. Uhum. O problema é ele também permitir que não se toque mais no assunto o resto do ano. E esse eu acho que é o problema.
Porque se passa o mês, né, Setembro Amarelo, aí vira aquela festividade, né? São meses meio que viram festas, né, de coisas, né? Vamos fazer uma roda, vamos fazer uma roda de conversa, vamos. E como pelo que um pouco a gente escuta, né, por aí, o sofrimento ele deve ser escutado. O sofrimento tem que ter espaço. E é nesse sentido, né? Será que só um mês ele dá essa cobertura necessária?
Então, obviamente não, né? O sofrimento ele não está não estão aparecendo calendários. Né?
Sim, é, sim. Não é sazonal, né?
Não é, é, então, ele pode até ser conjuntural, mas ele não é sazonal. Né?
É.
Ele pode ter um elemento conjuntural importante, mas não provavelmente sazonal. É, e, assim, é bem curioso, acho interessante que você fala da necessidade de escuta, porque a tendência é a gente fazer um grande silenciamento do tema. Né? E um silenciamento muito bem intencionado, na verdade, no sentido de que não é apenas uma tentativa de opressão ou de maquiagem das contradições que leva você a não tocar no assunto do sofrimento. É também um grande medo generalizado de tocar no assunto. Né? É, de alguma forma, a gente criou essa perspectiva de que falar no sofrimento gera sofrimento. É como se todo mundo estivesse bem, e porque se tocou no assunto, o pessoal começa a chorar, cortar os pulsos, cometer suicídio, por aí vai. Né? Então, se tornou um tabu por aí, por um grande medo de tocar no assunto, sob pena de gerar sofrimento. O que a gente vê bem o contrário. A gente vê alunos altamente tensos, porque eles estão vendo o sofrimento acontecer, eles sentem, eles estão vendo casos de suicídio acontecerem, mas não se toca no assunto. Né? Em nome de não causar sofrimento, se silencia, o sofrimento é intensificado. Além disso, o silenciamento gera essa impressão de que se sofre sozinho. Se ninguém toca no assunto, eu não tenho possibilidade de criar redes ou referências, ou trocar experiências, eu tenho essa impressão ainda mais acentuada de que sou só eu, porque eu não tenho oportunidade de ver outras pessoas falando sobre o assunto. Né? Se cria, né? Se reforça esse silêncio altamente isolador, por assim dizer. Né? Um sério isolamento junto com o silenciamento. Então, sem dúvida, não só não comporta o mês, né, como não comporta, né, esse medo de falar sobre o assunto, piora muito.
É, o silêncio ele causa muitos traumas, né, pelo jeito. É, nesse evento que você tocou, né, da Faculdade de Saúde Pública, que também é um tema que você está fazendo a sua pesquisa, né, que tem a ver com o universo da universidade. Né? O que você está descobrindo dos estudantes no geral, o que está acontecendo com eles, desse sofrimento que está acontecendo? É uma pressão da faculdade, uma pressão por repertório, uma pressão para ter sucesso? O que está acontecendo com essas pessoas que são jovens e estão tendo a vida inteira ainda, mas só que não?
É tudo isso, né? Enfim, quem me escuta falar deve achar repetitivo, mas é tudo isso. Quer dizer, a gente tende a ter uma ênfase excessiva em aspectos do problema ou aspectos do fenômeno e não contemplar ele em sua complexidade. Né? E, consequentemente, acaba dando respostas também que não atingem a complexidade da coisa. Né? Tem uma série de fatores ou dimensões circunstanciais que determinam esse processo de saúde e sofrimento psíquico, né? Que passa por questões individuais. Tem pessoas que sofrem por questões eminentemente individuais mesmo, desde estruturas psíquicas que lidam com os problemas de formas diferentes, a histórias pessoais, falecimentos na família, problemas de trabalho, enfim, coisas que são no social, mas que são eminentemente da história de cada um. Né? Você vai ter uma dimensão que ela é coletiva, você vai ter esses sofrimentos vão estar ligados a esse sujeito individual, fazendo parte de certos coletivos e opressões.
Um estudo clássico do Emily Durkheim, né? Sobre o suicídio, né? Ele pega uma coisa mais macro, né?
Isso. Assim, esse macro ele vai estar costurando tudo, mas vai ter alguma coisa individual, vai ter alguma coisa de coletivo, então mulheres vão ter questões, homens se suicidam mais, por exemplo, né? Você vai ter uma coisa ligada a aspectos socioeconômicos, você vai ter uma coisa de grupos, você vai ter uma coisa individual, você vai ter uma coisa conjuntural, como a gente meio que já pincelou, então em certos momentos cresce, certas políticas públicas geram mais sofrimento, certas situações de crise social, guerras, depressões econômicas causam suicídio, beleza? E, junto com isso tudo, e tudo isso se multideterminando, você vai ter também questões eminentemente institucionais da universidade ou de outro espaço onde você esteja. Só que a gente acaba focando muito em um ou outro aspecto. Então, foca apenas no individual e manda para a clínica, manda para o médico, medica.
É um problema do indivíduo.
E morreu. Está tudo normal aqui na faculdade e alguém adoeceu. E aí você cai na chave da normalidade e resolve assim. Outro viés principal é falar, não, questão da universidade. É carga horária, é pressão, é muita cobrança. Só que, apesar de você ir para a instituição, você continua olhando como uma coisa individual. Então, você fala, é da instituição, então vamos ensinar a pessoa a estudar, vamos ensinar a pessoa a dormir, a acordar, a meditar. Ou seja, mesmo se reconhecendo que é da instituição, a resposta continua sendo individual. A dimensão conjuntural e a dimensão coletiva se discute, mas não tem estratégias para. Então, o sofrimento ligado a bullying, a, né, ligado ao racismo estrutural, ligado ao assédio sexual, isso vai estar no horizonte, mas muito pouco discutido. A gente vai discutir o que a instituição causa no indivíduo e como o indivíduo sozinho vai resolver isso e como o sofrimento é individual, então também toca para a clínica.
Só olha o sintoma, não olha a causa do que faz o sintoma acontecer.
Eu acho que até se olha, mas se tende a singularizar a causa como alguma coisa muito individual. Você acha que a causa é individual. Uhum. Né? A gente escuta umas coisas assim, muito loucas do tipo doença mental é genética e cai por aí. Coisas do tipo, vamos olhar aí o circuito neuronal para entender como é que acontece. Ou coisas do tipo, os adolescentes de hoje não sabem lidar com a autoridade. Ou seja, você acha que a causa é individual. Ou, no máximo, a causa individual barra o indivíduo lidando com a instituição. Mas ainda assim é individual. Então, não é que não se olhe para a causa, mas se tende a descomplexificar as multideterminações do processo. Uhum. Né? Em vez de você olhar como um processo complexo, multideterminado, com uma série de circunstâncias de um sujeito que também é histórico, que também faz parte de um grupo, que também está inserido em uma instituição, e essa instituição também está na sociedade. E tudo isso, e muito mais, você olha para o indivíduo isolado, ou, no máximo, um indivíduo isolado lidando com a instituição. A gente tem que ensinar ele a lidar com a instituição.
O nosso tempo, ele tem os seus problemas, né? Cada tempo tem o seu problema, né? No que você está percebendo, já que você está fazendo essa pesquisa, né? O que que te fez, na verdade, se interessar por esse tema, já que você está dentro da universidade? Então, você também deve ter essas questões que te afligem, certo?
Porque
você está dentro desse sistema. A gente não está fora dele.
Sou parte do problema.
A gente não está fora dele. O que te fez interessar hoje, né, nesse contexto, né, por esse tema de sofrimento individual dentro da universidade? O que você percebeu, o que você está percebendo? Porque também, abrindo um pouco, ampliando um pouco, como a gente falou, bom, tem várias causas, né, que podem fazer as pessoas ficarem mais depressivas, né, ou mais angustiadas e não ter espaço para isso. Aparentemente, nós não estamos passando por nenhuma guerra. Aparentemente, prestem atenção nessa palavra, não estamos passando por nenhuma guerra e as pessoas estão, aparentemente, mais angustiadas, né, com o cotidiano. O que você tem a dizer assim, sobre essa impressão de hoje? Né?
Tá. Bem, duas perguntas. Por que eu fui para aí e o que, que eu estou vendo? No meu doutorado, eu discuti a constituição do campo da saúde mental, porque eu chamo de coletiva, para pegar esse campo que se constitui junto aí com o movimento da saúde coletiva. Né? E então, faço toda a discussão de como se constitui e o quanto me parecia que havia um lapso, aí, havia um desencontro, um descolar entre o campo e a sociedade. O campo se constitui em um certo momento histórico, a sociedade muda e o campo fica ali um pouco congelado. Né? E fica ali um pouco derivando na nau dos loucos do Foucault e não vê outras coisas acontecendo aí nessa travessia do rio, não vê uma terceira margem desse rio. E a discussão era essa. Então, eu pensava a sociedade contemporânea e pensava o campo, inclusive o fato do campo estar completamente marcado pela loucura, né, pela psicose, e não conseguir ver outras manifestações de sofrimento fora do eixo, exclusão, violência, loucura. Né? Quando eu concluo a tese, não só nas discussões da tese emergiu isso de que há outros fenômenos acontecendo que precisávamos olhar, como eu fui percebendo em colegas e em graduandos, principalmente graduandos, esse sofrimento, esses impasses, essa dificuldade toda ligada à universidade, e me pareceu que era oportuno pegar essa discussão mais ampla, mais estrutural que eu fazia na tese, e pensar um fenômeno mais concreto. Além de achar que, depois de mais ou menos 7 anos estudando na universidade pública, era uma boa retribuir, né? Ou melhor, não é retribuir, mas tentar cumprir essa função social da pesquisa. Fiz uma pesquisa teórica, que eu acho que é importante ter teoria, discussão teórica, mas achei importante pegar um fenômeno que estava preocupando a sociedade e que eu estava sentindo e estava me preocupando também, não como objeto desse fenômeno, mas como observador dele, próximo, e tentar discuti-lo, tentar dar essa contribuição, cumprir essa função social da pesquisa na universidade pública. E o que eu vim percebendo, então, é assim, Primeiro que a gente não precisa estar em guerra para.
Né? Claro.
A gente tem essas situações extremas de crise, a gente tende a achar que é na crise sempre que a coisa surge. Mas tem uma série de impasses que passam, né, ou não passam, por situações de muita normalidade. Né, de uma sociedade que normalmente tende a ser de extrema cobrança, de extrema expectativa de desempenho, de extrema expectativa de realização pessoal, de felicidade, e que não comporta nada que não entre aí. Né. E aí o que eu vim percebendo é que, assim, por exemplo, a gente, de alguma forma, a gente está efetivamente mais livre, a gente está mais autônomo, a gente está com mais possibilidades de ação. Por mais que a gente esteja num contexto de opressão, de violência, de regressão, né, de neofascismo, tudo isso.
Sim, tivemos avanços, né?
E avanços consideráveis,
é,
né?
Bem
então,
consideráveis.
A gente pode pensar ampliação de direitos, mesmo que outros sejam sendo cortados. A gente pode pensar em liberação em relação a lugares de gênero, possibilidade de sexualidade, afirmação de identidade, mobilização política. Uma série de coisas aconteceram que o sujeito, efetivamente, materialmente, ele tem mais liberdade. Isso não implica necessariamente mais felicidade ou mais bem-estar. Mas, pelo contrário, junto com isso tudo, pode vir mais abandono, menos referência, menos normatividade necessária, né? Nem toda normatividade é opressiva. Enfim, uma série de circunstâncias que esse sujeito abandonado à sua própria escolha, à sua própria felicidade, à sua própria realização pessoal, né? Um sujeito que, de alguma forma, está alinhado com um certo sujeito da ideologia neoliberal, não que eu acho que a discussão ideológica responda a tudo, é um sujeito também que tende a estar mais isolado, mais, né, com menos espaço de mediação social entre a psique dele e a... entre a realidade psíquica e a realidade social. Então, antes você tinha uma série de instituições que mediavam essa conversa.
Que instituições? Igreja?
Eu nem diria igreja, mas poderia ser...
Comunidade.
Poderia ser igreja, poderia ser família nuclear que sustentava um trabalho assalariado, que sustentava sindicato, que sustentava uma mediação política via partidos e movimentos sociais. Você tinha uma possibilidade do sujeito, né, mediar, inclusive, por outras instâncias que não a do sofrimento. Então, alguns anos atrás, certas discussões que hoje são mediadas pelo sofrimento psíquico seriam mediadas por mobilização estudantil, por greve, por protesto, por baixo assinado, por várias coisas. Poderiam ser mediados por arte nos anos 80, por música. Mas, cada vez mais, quando a gente tem essa sensação de que não tem nada entre a gente e as contradições sociais, parece que tudo, então, se trata de uma relação direta sujeito-realidade social. Isso faz com que as contradições sejam cada vez mais subjetivadas, psicologizadas. Se sou eu com ele, é minha experiência, é minha psique, é minha emoção, é minha experiência. Isso faz com que as contradições, que poderiam antes ser políticas, artísticas, românticas, filosóficas, trabalhistas, seja o que for, mais coletivizadas, sejam mais individualizadas, mais subjetivadas. E aí a forma de experimentar isso é a do sofrimento. Né? Se poderia organizar isso de outras formas, quando você não pode...
Esse sofrimento é o quê? É a parte que falta?
Não sei se é a parte que falta, elabora aí.
Assim, você tá falando, tinha os complementos, tinha todas essas situações que você não se sentia tão isolado. Bom, a sua falta tinha um sentido, de alguma forma.
Tá. Pode ser a parte que falta, pode ser a falta que excede. Pode ser excesso de coisa, excesso de estímulo, excesso de escolha, excesso de liberdade, excesso de autonomia, excesso de expectativas, de perspectivas. Né? Você também não sofre apenas pela falta, né? Isso não é nada de novo. Né? Fracassado pelo sucesso do Freud, ó, o Otto falha, fala em Freud, Foucault, né? Do Freud, tem alguma coisa aí, né? Que desejo você persegue, que fantasia é construída socialmente, ideologicamente.
Mas isso é uma ideia velha?
Ela é uma ideia muito atual.
Pois é.
Né? Pois não é, é velho. Você está muito. Né? Os espectadores não acompanharam, você está muito no binômio novo, velho. Né? Mas assim, então tudo isso leva a uma galera que cada vez mais vivencia as contradições sociais como forma de sofrimento. O sofrimento é majoritariamente um campo medicalizado, então isso se converte em diagnósticos e nosografia psiquiátrica. E a gente tem isso. Não quer dizer, de forma alguma, que o sofrimento não seja real, não aconteça. É porque, efetivamente, está simbolizando a experiência social via sofrimento. Me parece que seria possível ressignificar isso. Inclusive, acho que tem algumas clínicas que trabalham com a ressignificação de experiências. Né? Aliás, via de regra, trabalham com isso. Então, não é que o sofrimento não seja real. Mas há alguma coisa da forma como a gente está simbolizando a experiência social que passa pelo sofrimento, daí medicalização, daí, de alguma forma, um certo sujeito pasteurizado pela medicina.
É, a gente... Essa medicalização da realidade ou da existência, né, que a gente sempre... É um pano de fundo, né, dos nossos programas aqui, no geral. É, quanto que a medicalização está contribuindo para as pessoas não se suicidarem ou deixarem de ter um sofrimento legítimo?
Tá, essa é uma pergunta bem, bem complicada. É, porque o que acontece? De uma parte, a gente está com a medicina que ela está em franca transformação, né? É, a gente, no campo da saúde mental e um pouco no campo da saúde coletiva, mas a saúde coletiva é um pouco mais aberta do que a saúde mental nessa discussão, uhum. A gente está acostumado com a medicina da exclusão e do estigma. Então, a medicalização seria sempre a medicalização da anulação do sujeito, da exclusão do sujeito, da opressão, exclusão e violência do sujeito. A gente tem cada vez mais uma medicalização que não é só isso. Na saúde mental, a medicalização era basicamente a possibilidade de excluir o louco, o delinquente, o marginal, o violento, excluir. Né? Junto com isso, a gente começa a ter agora uma medicalização, cada vez mais a gente tem, de normalização, de retorno para o trabalho, de retorno para a produtividade, para o desempenho e tal. Junto com isso, a gente também tem uma medicalização, pelo menos duas formas de medicalização que podem ser pensadas, que é uma de ampliação de desempenho. Então, você não está nem sequer para baixo, você está no normal, mas você quer desempenhar mais. Então, você quer estudar mais, quer passar em concurso, quer trabalhar mais, e dá-lhe Ritalina, dá-lhe coisas do tipo. Né? E, junto com isso, vai ter também aí uma medicalização que ela, contra-intuitivamente, vai estar criando identidades e possibilidades de cidadania. Né? O movimento neurodivergente é uma coisa muito, muito interessante. Né? O quanto eram pessoas sem lugar e que organizam sua identidade a partir de diagnósticos médicos.
Olha só.
Né? Isso gera possibilidades e gera vários problemas. Uhum. Né? Então, você vai ter uma medicina aí que vai estar lidando com a galera que consegue reorganizar seu sofrimento a partir dessas identidades. Isso não há nenhuma contradição nisso. Né? Mas também a medicina não lida bem com o sofrimento. Né? Ela tende a dar um grande silenciado no sofrimento. Impossibilidade tanto de desconhecer a especificidade do sujeito, né, de como se sofre diferente, se sofre por estruturas psíquicas diferentes, sofre por experiências de vida diferentes, e a medicina vai lá com a resposta padrão para todo mundo, né, impedindo, inclusive, uma reorganização subjetiva do sujeito. Mas ela tem uma atuação aí também para conter os momentos de pico, de crise. Então, de alguma forma, medicalizar também é conter a crise. Essa crise pode voltar, porque você não resolveu o pano de fundo. Mas eu acho que a medicina tem seu papel aí relevante. Seria mais interessante se ela conseguisse fugir a certos esquemas muito somáticos de sofrimento, né? De muita somatização. É tentar entender que o sofrimento não... Enfim, você não vai encontrar tudo que o sofrimento tem a dizer em neurônios e genes. Acho que esse é um problema muito sério.
Não vai sair num exame, né? O sofrimento da... A alma da pessoa não vai estar no exame.
A dor da gente não sai no jornal, nem o sofrimento no raio-x, né?
Com certeza.
É meio por aí.
Nós temos uma parte aqui do programa que se chama As Perguntas Pinga Fogo. Deixa eu fazer o resgate aqui delas.
Responsabilidade.
É uma responsabilidade. Nosso caríssimo, meu xará, Rafael Henrique Trávila.
Só um momento, tá, Marcos? Que eu tô buscando aqui que eu tirei a foto delas.
Ele traz bastante perguntas bem pertinentes. Bom, vamos lá, as perguntas pinga-fogo do meu camarada, Rafael Henrique Trávia. Ele traz 5 perguntas, a gente vai fazendo essas perguntas e vai discorrendo, vai conversando, uma conversa bem mais tranquila. Ele manda, Thiago, a primeira: por que a prevenção ao suicídio mobiliza tanto as pessoas, enquanto a promoção de saúde mental continua a ser um tabu em nossa sociedade, onde não raro muitas dores só são levadas a sério quando a pessoa tenta tirar a própria vida, pois antes disso o sofrimento psíquico é visto como frescura ou, atualmente, falta de Deus?
Tá. Bem, primeiro eu acho que já vai meio respondendo a pergunta, meio que você responde um pouco. Você tem uma perspectiva bastante midiática e imediatista de lidar com o problema. Então você vai muito para o grande pico da crise, né? o suicídio como se fosse um fenômeno isolado. As pessoas, de repente, se suicidam. Então, você tem um olhar muito imediatista e atomizado para o evento suicídio, e, de alguma forma, tende a se desconsiderar todo o processo que pode levar a isso. Né? Então, acho que, de cara, isso fica um pouco claro, que as respostas, então, tendem a ser a prevenção do suicídio, identificação do suicídio, comportamentos de risco, e não propriamente tentar ver isso como um processo, né? Como uma das possibilidades, né? Que não é a única, inclusive, de uma grande crise, de um grande impasse, então, de um momento limítrofe, que é limite, melhor dizendo, que é o suicídio. Mas você tem aí outras formas de crise aguda que passam por outras coisas. Então, de um lado, eu acho que tem isso. De outro lado, isso que a gente está chamando de, né, dessa desconsideração do sofrimento, ela é e não é. De um lado, você tem cada vez mais as instituições se abrindo para a discussão, como eu comentei antes, acho que elas estão vendo que não tem como não, né, elas estão encontrando um impasse aí que não tem como não lidar.
Não tem como falar que depressão é frescura mais, né?
E, de alguma forma, justamente isso. Você já tem uma legitimidade social para certas condições de sofrimento. Mais do que isso, você tem, na verdade, uma sociedade que vai se organizando por categorias psiquiátricas.
Exato. Né? Curiosíssimo isso aí. Isso. Gostei muito disso.
Há um shift, é uma virada no estigma do sofrimento. Né? Inclusive, você não consegue mais dizer, sei lá, né, eu estou com o coração partido. Não, você está deprimido.
Pois é.
Quer dizer, essa perspectiva do estigma ainda há, né? Ainda há pessoas que estão preocupadas, que se preocupam com como vão lidar comigo quando souberem que eu tenho um diagnóstico. Né? Isso vai ter pessoas que vão começar a lidar diferente, pisar em ovos, mas, por outro lado, tem pessoas que estão tá afirmando muito categoricamente, eu sou bipolar, eu tenho, e vai discutir que ele não tem, porque se formou uma identidade em torno disso.
Dos Fs.
Isso, dos Cs. Né? Então, por um lado, há essa perspectiva da desconsideração, por outro, ganha uma grande legitimidade social, principalmente quando organizada a partir das categorias psiquiátricas. Tem autores que discutem isso muito bem, o Nelson Silva Júnior, o Christian Dunker, o Ortega, da UFRJ, o Joel Birman, o Benito Bezerra Júnior, que para mim é o melhor deles nessa discussão, com todo respeito aos demais. Então, você também tem esse lado de um sofrimento que vai... Agora, o que eu acho que é uma questão muito delicada, então por que, apesar disso, não se discute?
Pois é.
Né? Eu acho que tem essa questão do imediatismo com o evento, inclusive um evento muito mais midiático, que convoca a instituição a responder às manchetes do jornal, né? Mas também tem que discutir o sofrimento exige uma implicação do sujeito e exige uma implicação da instituição. Então, discutir sofrimento é colocar em xeque uma série de coisas. É olhar para um passado, é cobrar uma série de histórias e promessas e faltas e contradições. E
isso não é responsabilizar todo mundo.
Então, isso não é coisa. Então, implicação não é coisa fácil.
Não.
Então, discutir suicídio pode ser discutir o evento. Mas discutir sofrimento implica outras coisas. E tanto o sujeito parece não ter condições subjetivas e materiais de fazer isso, como os sujeitos das instituições e as instituições enquanto tal, parece que também não.
Muito bom. Vamos para a segunda.
Vamos lá.
Existem cuidados em saúde específicos para as pessoas que tentam se matar e fracassam? Isso foi uma pergunta. Como cuidar dos familiares de sujeitos suicidas, tentando evitar que as histórias se repitam?
Tá. Tem
como se tivesse um contágio. Se o suicídio é contagioso?
Então, não é, né? Assim, acho que tem uma discussão interessante que fala sobre os problemas com a romantização do suicídio, que, na verdade, aí passam pelo suicídio, inclusive, ele não está necessariamente nesse processo de sofrimento, mas, né, pessoas que, frente a essas situações, poderiam entender o suicídio como uma saída romântica, uma saída possível. Então, é menos o impasse, mais a opção do suicídio. Quando a gente está falando sobre suicídio ligado a sofrimento mais intenso, não é exatamente uma opção. Né? É mais um caso de crise extrema, de impasse profundo, de desistência, de dizer não. Né? Um grande não a certas exigências sociais do suicídio no contexto. Mas, apesar disso, não é uma coisa que se contagia. Né? Não é uma coisa que, de repente, falou ou se ouviu o suicídio. Bem, sabe que isso me parece uma boa ideia? Não é bem por aí. Né? Eu acho, né? Inclusive, desconstruir essa perspectiva de que o suicídio é contagioso é fundamental para que se quebre um pouco esse tabu de não poder discuti-lo nas mais variadas situações, nas mais variados espaços. Né? Pelas mais variadas pessoas. Inclusive, se subestima muito o estudante com relação à capacidade dele de lidar com esses assuntos. Né? Eu me vejo em discussões com estudantes que lidam com isso muito melhor que professores. Acho que, inclusive, porque os professores têm uma carga de responsabilidade muito maior, uma pressão muito maior em lidar com isso. Isso posto, quanto à pergunta sobre possibilidade de discussão, tem uma discussão no IP, na psicologia da USP, sobre pós-venção. Ou seja, prevenção seria, né, os atos preventivos ao suicídio, e a pós-venção é a perspectiva de cuidar tanto do suicídio que não se realizou, então, pós ao suicídio, esse neologismo da pós-venção, como os impactos do suicídio sobre o entorno da pessoa que se suicidou e que morreu, ou que não morreu, mas que mesmo sem o suicídio se consumar, isso impacta fortemente sobre as pessoas, né? Tem alguém que tentou.
Sim.
Então, você tem aí toda uma discussão sobre pós-venção, que é a perspectiva de uma série de ações para lidar, para acolher, para cuidar e, né, do entorno da pessoa que tentou ou cometeu suicídio. Né? Mais uma vez, eu acho que isso é tão válido quanto as ações de prevenção ou tal, desde que você não caia nos reducionismos que a gente já discutiu.
Sim. Muito bom. Vamos lá para a terceira. Na sua opinião, a sociedade brasileira tem maturidade suficiente para adotar a eutanásia e o suicídio assistido entre seus procedimentos clínicos, visando ofertar a melhor possibilidade de tratamento ao paciente terminal? Acho que são eutanásia e suicídio assistido são diferenças, né?
É, assim, primeiro ponto, não é meu objeto de pesquisa, não saberia muito... Inclusive, pensar se o suicídio assistido... Bem, eu não sei. Efetivamente, não saberia conceitualmente distingui-los. Com relação ao país estar maduro o suficiente para discutir...
Maturidade para discutir a eutanásia.
Né?
Que a distanásia a gente tem de monte.
Né? Bem, me parece que... Me parece que o caminho sempre é de abrir as possibilidades de discussão democrática.
Certo.
Né? Quando a gente fala em Brasil, eu primeiro fiquei me perguntando. Estamos pensando em termos de espaços políticos, representações políticas, né? Governo. Estamos pensando em termos de brasileiros, termos de sociedade brasileira e Estado. Né? Eu acho que, plenamente, a gente tem maturidade para discutir, né? Maturidade subjetiva, intelectual, produção acadêmica, pessoas capacitadas, né? Temos maturidade democrática para discutir? Eu já não sei.
Tá.
Né? Então, o estado das nossas instituições democráticas, as pessoas que capitaneariam isso, essa discussão... Porque, assim, até um tempo atrás, né, até... E eu nem falo pré-impeachment ou pré-golpe, enfim... Né,
pré-golpe. Temer assumiu. Golpe.
Pronto. Eu super pulo essa questão, sem me sentir golpista por causa disso. Mas eu nem falo com relação à saída de Dilma, gente tinha, até pré-Bolsonaro, uma possibilidade de participação popular nas instâncias democráticas.
Ah, claro.
Né? E de capitaneação, né, de capitanear, de protagonizar as discussões, que não tem mais. Né? Então, uma discussão democrática em termos de instituições democráticas sobre a eutanásia, certamente não será uma discussão efetivamente democrática. Esse tipo de maturidade institucional, né, não diria maturidade, regressão institucional, me preocuparia. Então, me pareceria que seria uma discussão altamente enviesada e democraticamente inviabilizada.
Uhum.
Mas, em termos de discussão na sociedade, acho que plenamente, não há nenhuma discussão. Né, senão a gente quer a mesma coisa do suicídio. É melhor não tocar que os estudantes não são capazes. É meio como isso. Melhor não tocar no assunto porque o povo não tem condições, o povo tem.
Uhum.
A gente tem uma muito elitista com relação às possibilidades de discussão do povo.
Sim.
Da sociedade em geral. Sim. A gente tem que... Né,
eu acho. Vira uma discussão só de técnicos.
Só de técnicos, só de iluminados, né?
Só dos iluminados, é. Tá, vamos à quarta pergunta. Que cuidados podemos ter para preservar a saúde mental das crianças e jovens, reduzindo o risco de suicídio na adolescência? Ou sofrimento mental, né? Qual o papel do CAPS infantil e juvenil nesse processo? O contato com o lúdico através de jogos e brinquedos pode ser um remédio tarja branca?
Tá. Vamos lá. Assim, a primeira coisa é tentar pensar os limites das possibilidades de prevenção de sofrimento, de suicídio e tal. Né? É, primeiro, não se previne de sofrimento. As pessoas sofrem por questões de sociedade e o sujeito social logo sofre. O sofrimento é inerente à pessoa. E nem acho que a gente queira pessoas que não sofram, que não tenham possibilidade de repensar a sua situação, né? Seu lugar. Né? É, a questão especificamente da criança, né? É, todas as possibilidades, sejam lúdicas, sejam educacionais, de qualquer natureza, de desenvolvimento do sujeito e da subjetividade, parece que são fundamentais. Né? Você vai criando um sujeito, é, enfim, não sei se criando o sujeito, mas dando possibilidades para o sujeito se constituir, né, como sujeito emocionalmente capaz de lidar com contradições e tal. É, só que, por mais que a gente queira acreditar na possibilidade de produzir isso, né, é, há uma série de dimensões de conformação desse sujeito que escapam as possibilidades de gerenciar a infância. Né? Então, por mais que a gente faça discussões lúdicas na escola, por exemplo, vai ter um limite, digamos, né, quando eu falei naquelas dimensões circunstanciais, uhum, né, vai ter um limite do tipo de família, e aí não se trata apenas de uma família desestruturada porque é pobre, pode ter uma família cuja maternagem é anulada pela necessidade da mulher de classe média trabalhar, pelo pai que não está em casa, enfim, por mil coisas. Né? Você vai ter a pessoa numa comunidade que, por mais que ela vá numa escola lúdica, ela voltar para uma comunidade violenta. Você vai ter uma infância mediada pela tecnologia e as implicações que isso dá. Enfim, você vai ter uma série de coisas que vão estar tá além dessa nossa sanha gerencialista de achar que a gente consegue, né, aportar uma tecnologia aqui, aportar uma tecnologia ali e resolver o problema como se a gente tivesse gerenciando uma empresa, um pequeno negócio. Né? Então, essa possibilidade de achar que a gente consegue gerenciar, né, a subjetividade, seja a nossa, seja da criança, ela encontra limites. Então, óbvio, você estabelecer espaços para essa subjetividade se desenvolver, né? Ser um sujeito, né, social, né? Perfeito. Por outro lado, vai ter limites aí que vão escapar a nossa ingerência administrativa, uhum, né? Porque, enfim... Né? Não somos em pequenas empresas que se gerencia.
Esses serviços, assim, eu que nem estou citando o CAPS infantil, ou os CAPS no geral, né, que são centros de atenção psicossocial, eles são gerenciadores do sofrimento?
Ah, então, o CAPS ele é, de alguma forma, gerenciador. Gerenciador do sofrimento no pior significado da palavra, né, que é.
No pior.
Que é você gerenciar para não resolver. Uhum. Então, ele é um manejador de sofrimento, né, em grande medida. Mas, mais do que isso, como a gente, né, o CAPS ele não está preparado para esse tipo de sofrimento, né, para um sofrimento que não está passando aí justamente pela desconstrução da realidade psíquica, que não está passando pela loucura, que está passando por outras formas de sofrimento, de impasse, de pessoas que não estão precisando ser reinseridas na sociedade, por aí vai. Né. Eu não tenho muita experiência com CAPS infantil. Uhum. Eu não sou do campo da saúde mental de formação, uhum, né? Eu não tenho experiência profissional e tal. Mas me parece que a tendência de encaminhar desde criança para essas instituições acaba caindo numa grande tendência de hipermedicalizar, uhum, né? Situações que talvez não precisassem ser médicas, não precisassem ser organizadas por serviços de saúde mental. Né?
Então, serviços de saúde mental complexos, né?
Complexos, voltados, né, originalmente constituídos para pessoas em crises de realidade. É. Enfim, né, no termo loucura com que isso traz. Né? E aí, o que é que vai acontecer com a criança, então, que cai nesse... Né, nesse, qual é o termo que Goffman usa?
Estigma?
Não, ele tem um estigma, mas que cai nessa... E é isso aqui... Enfim, nesse circuito da loucura, né?
Tá.
Né? Que são diagnosticados desde cedo. O que é que implica nessa carreira da loucura? Esse
carreira.
É o termo. Carreira é o termo que Goffman usa. Né? O que é essa criança que, muito em tenridade, né, lhe é imprimido no diagnóstico? E o que é que isso vai acontecer? Né? Que processos objetivos vão ser desencadeados por isso? Porque não vai ser apenas a carreira da loucura típica do Goffman.
Sim.
A pessoa estigmatizada dali em diante. Mas vai ser, inclusive, uma pessoa que vai começar a criar uma identidade cristalizada no diagnóstico.
Sim.
Ou seja, então eu não vou ser mais um sujeito que se transforma à medida que vai se transformando e amadurecendo, né? Que eu não vou ser mais devir. Eu vou ser uma identidade cristalizada para um diagnóstico que muito cedo me foi impresso, né? Me foi carimbado e que gera um processo subjetivo a partir daí muito intenso. Então, notadamente numa criança que está num processo aí de constituição subjetiva, de passagem por momentos, né, por marcos constitutivos da subjetividade, essa impressão do diagnóstico, por mais bem intencionada que seja, por mais que seja em nome de um acesso a direitos e saúde, pode ter um impacto muito complicado. Eu não sou fã, com todo o respeito aos profissionais que são muito bons, eu não sou grande fã dessa medicalização via CAPS infantil.
Então, nesse sentido, o cuidado pode ser uma violência?
O cuidado pode ser uma violência e, muitas vezes, ele é a violência justificada em nome do cuidado. Né?
Que é o mais perverso.
Sim. Assim, isso não é uma coisa... Isso é uma coisa assim, que atravessa uma série de serviços. Quando a gente... Que, assim, eu acho que, de um lado, você tem a justificativa cínica. Né?
Razão cínica?
Não faço perguntas complicadas. Mas, assim, você tem uma coisa muito, muito, muito cínica, por exemplo, nas justificativas para a internação em comunidade terapêutica, em nome do cuidado.
Em nome do cuidado.
Né? Mas você também vai ter, nos serviços mais bem intencionados, nos profissionais mais bem intencionados e muito bem informados, uma certa ética da tutela, que em nome do cuidado, em nome do bem-estar, em nome da proteção, pode gerar uma grande anulação do sujeito. Então, o sujeito que é tutelado, não porque eu seja uma pessoa má, mas que eu acho que ele não é capaz de. Então, né, você pode ter dentro de um CAPS muito bem estruturado, com profissionais excelentes, uma ética da tutela. Tem um professor, tinha, infelizmente, um professor que faleceu, que era fantástico, o Abílio da Costa Rosa, faleceu esse ano, da Unesp de Assis. Ele fazia discussão sobre a ética da tutela. Né? Então, a ética que, em nome do cuidado com o paciente, promovia uma tutelação dele. E esse sujeito, não tutelado, acabava nunca ganhando a autonomia necessária ou desejada pelo serviço de saúde que estava ali cuidando dele. Então, o cuidado pode ser violento, pode ser colonizador, pode ser tutelador, pode ser anulador do sujeito. Né? Mas não precisa ser.
Que nem um pouco antes que a gente estava falando das instituições, que você falou que, bom, democraticamente, talvez essa discussão não está tão amadurecida. Então, assim, a questão não é as pessoas terem os seus Fs, as suas coisas. A questão é elas não terem um espaço seguro democrático para elas se legitimarem.
Eu acho que todo o F, então, que é todo diagnóstico psiquiátrico, ele acaba sendo um pouco problemático.
Certo.
Né? Porque isso produz repercussões, reverberações subjetivas. Né? Justamente porque a identidade ela não é cristalizada, a gente tem apenas uma identidade. Né? Mesmo uma pessoa mais velha, quando ela encontra esse lugar, que às vezes falta, inclusive na sociedade, sem mediações, né? Com menos espaço de mediação para a experiência do indivíduo em sociedade, se encontrar um lugar no diagnóstico, pode promover toda uma série de repercussões subjetivas, né, de reconformação dessa identidade, que podem ser muito problemáticas. Inclusive, da impossibilidade de você repensar o que está gerando esse sofrimento. Você apenas cristaliza em, ok, porque eu sou isso. Né? É porque eu sou, né, por exemplo, bipolar. Isso me dá uma resposta que não me obriga a inquirir nada.
Se implicar em nada. Né? Tá lá.
Então, o diagnóstico psiquiátrico ele vai necessariamente implicar em coisas complicadas. A questão é, ele não implica apenas em coisas complicadas. Ele pode implicar, então, em uma pessoa que não conseguia encontrar seu lugar, encontrar. Uma pessoa que não conseguia se organizar coletivamente, se organizar em movimento.
Sim.
Uma pessoa que não conseguia legitimidade social, seu discurso não ressoava, passa a ressoar. Então, esse mimimi que aquela pergunta cita, certamente ele vai ser mitigado quando esse mimimi é formatado pelo diagnóstico psiquiátrico. Ganha uma legitimidade social muito grande. E a pessoa passa a ter voz. Não dá para dizer que isso é ruim. Agora, essa voz vai ser modulada de uma forma que talvez seja complicada.
Certo.
Né? Eu acho que é meio por aí.
Sim. Tem a quinta pergunta e última do Rafael Henrique Trávia. Como combater a epidemia, já deu uma circulada, de medicalização da vida e o uso excessivo de Ritalina, entre outros medicamentos que produzem o hiperfoco, ideal para que os estudantes tenham bom desempenho nas atividades acadêmicas? Existe muita droga rolando dentro da universidade? Droga legal, tá?
Então, existe bastante, assim, eu acho que cada vez mais está mais fácil acessar. Né? Você tem uma lógica e farmacêuticalizante muito grande, né? A medicalização leva a farmacêuticalização, na medida que você chega lá e você, com certa facilidade, descola diagnósticos e coisas assim. Você tem a circunstância de universidades que lidam com medicação, com medicina e enfermagem, um acesso muito grande a essas medicações, né? A essas drogas. E, para além da possibilidade de produção acadêmica, né? Então, você, de alguma forma, poder produzir, você começa a ter esse caminho da hiperprodução, da otimização do desempenho. Você não apenas desempenhar, mas otimizar o desempenho, né? A possibilidade de combater a medicalização é uma pergunta... Assim, é uma resposta que exige uma certa sutileza, porque você vai ter, então, como eu disse, vai ter essas diferentes formas de medicalização. Então, você querer combater apenas a medicalização que está excluindo é uma coisa, você está estigmatizando e tal. Mas como é que você vai combater essa medicalização que passa pela forma como o sujeito está simbolizando sua experiência em sociedade, né? É uma coisa que está muito além apenas das relações médico-paciente. É toda uma cultura da sociedade contemporânea de mais tecnologia, né? É toda uma cultura de a verdade estar no genes e estar no cérebro. O sujeito é aquilo que está no seu cérebro, né? Então, passaria aí por algo que é além de apenas lidar com a relação estudante-orientador, com a relação médico-paciente. Passa aí por uma espécie de disputa, de uma certa cultura do sujeito na contemporaneidade. Isso impõe desafios bem, bem maiores, né? Impõe formas de pensar essa sociabilidade, né? Implica em discursos que discutam isso, implica em repensar uma ética do que é o sujeito, repensar uma cultura do que é o sujeito, né? Então, mais uma vez, apenas perspectivas preventivas, apenas perspectivas de vigilância, né? Então, tipo, vamos ver os atos que podem denunciar um futuro suicida, né? Vamos apenas abrir mais cota, é importante, mas junto com isso tem que vir uma discussão: que sujeito é esse que chega na universidade, como ele chega, como ele volta para sua comunidade, como ele volta para sua família, ele é a primeira pessoa que entrou na faculdade, o que é que isso implica em termos da relação dele com a família, com a relação dele com o que ele via no mundo até então, né? Se a gente vai pensar medicalização, a gente tem que pensar também em desconstruir certas verdades, certos lugares, certos saberes. Então é muito difícil, quando a gente está discutindo medicalização, desconsiderar isso tudo, desconsiderar que tem um sujeito que, por mais que você discuta isso, não é apenas um médico que está dizendo, é toda uma sociedade que se funda em cima de verdades marcadas pelo corpo.
Certo. Eu tenho uma questão, né? Quando as pessoas, assim, colocando em pauta o tema do suicídio, sei que você já falou que não é o seu tema, mas a gente consegue conversar tranquilamente sobre ele. Quando surge a fala, a pessoa cometeu o suicídio, né? Não seria um pouco mais interessante do tipo, a pessoa morreu de suicídio?
Que eu acho que a própria discussão do cometer o suicídio, apesar de a gente colocar de alguma forma... Bem, primeiro que, efetivamente, o suicídio é caracterizado por essa morte intencional. Né? Então, o suicídio é aquela morte, você citou Durkheim, então é aquela morte que foi intentada, que foi buscada. Então, há aí, efetivamente, para além, assim, né, inclusive para antes dessa sociedade neoliberal, nessas circunstâncias que a gente está, que passa por... O suicídio é caracterizado por isso, por uma ação individual, né? Mais do que isso, eu acho que não se trata de culpabilizar ninguém, mas se trata de colocar o sujeito na questão, né? Então, me soa um pouco problemática a perspectiva de morrer o D, porque, de alguma forma, a gente está dizendo ele não teve nada a ver com isso. Ele morreu o D. Né? O cometer suicídio não é afirmar que é uma escolha ou que é culpa do indivíduo, mas é considerar que há um sujeito aí que chegou a isso e que, de alguma forma, optou por isso. Claro que não é uma opção livre, não é uma opção... Pode ser uma opção meio, né, paga ou desce. Ou seja, é uma opção sem opção. É a opção de você perceber que não tem outro caminho, ou assim você sentir. Né? Para a gente pode ter outros caminhos, para aquela pessoa não tinha. Mas tentar suprimir o sujeito disso, a implicação disso, vai ser de alguma forma naturalizar, inclusive, o fenômeno do suicídio. Me parece, contraintuitivamente, apesar de achar que faz muito sentido o que você está falando, né? Porque isso pode ser entendido como uma culpabilização do sujeito.
Isso, nesse
sentido. Por outro lado, tirar o sujeito dessa equação pode justamente tornar um evento isolado, um evento natural, um evento que se abateu sobre o sujeito. E aí a gente acaba, né, obliterando a perspectiva de discutir que sujeito é esse que chegou a isso, o que aconteceu antes disso tudo. Né? Então, né, eu acho que pode ser, mas assim, eu acho que tudo na linguagem, né, se comunicar é se desentender. Claro. Né? Então, os termos, eles são apropriados, eles são significados ideologicamente, materialmente, filosóficamente, por uma série de coisas. Né? Então, a perspectiva de pensar o suicídio como culpa do indivíduo ou como um processo social, né, do sujeito em sociedade, não me parece que ele vai ser resolvido por um jogo de palavras. Porque qualquer coisa que se coloque, ele pode ser apropriado e interpretado de formas diversas. Né? Me parece que o fundamental é tentar não cair justamente nesses lá e cá. Né?
Nessas respostas fáceis.
Isso, né? Nesses manuais de autoajuda, né? Nessas demandas de mindset. Mude seu mindset, você resolve.
Ah,
né?
Sim.
Não sei como.
Fazer um brainstorm.
Depende de você, resiliência. Então, me parece que passa por aí.
Que também coloca a responsabilidade total de novo na pessoa, né?
Sendo que a pessoa já se sente isso.
Responsabilizada.
Né? Justamente porque as instâncias que antes organizavam parece que recuaram, parece que não recuaram, concretamente recuaram. E então, a sensação que você tem é que é você por você. Tem um exemplo que eu tenho estudado muito, que justamente veio nessa disciplina que a gente está dando da pós-graduação lá na saúde pública. Né? Um dos alunos, o Derek, né? dando aí autoria à fala.
Ao crédito.
Né? O crédito, Derek, 2019. Ele comenta, né, das pessoas numa faculdade da USP que se organizaram, quer dizer, eles conseguiram perceber que o sofrimento que sentiam esses estudantes era uma coisa que não era só deles, tinha um grupo, né? Então eles se organizam enquanto coletivo para discutir isso. E a gente discutia na sala que, por mais que a gente se organize em coletivo, quando a gente volta para a instituição não vai pensar nisso enquanto coletivo. Né? É como se você saísse todo mundo junto, mas voltasse cada um por uma portinha individual.
Sim.
Né? A instituição, ela vai cobrar quem é você, qual é seu número USP, onde é que você mora, qual é sua renda. Quer dizer, ou seja...
Vai individualizar.
Vai individualizar. Ou seja, não é uma individualização apenas imaginada. Não é uma individualização apenas egoísta. A pessoa tem que se pensar enquanto indivíduo, porque é assim que ela vai acessar direitos, é assim que ela acessa as instituições. Ou seja, materialmente, eu tenho me desagrada muito a perspectiva de pensar que nós somos sujeitos egoístas, que nós somos sujeitos individualistas, nós somos indivíduos individualizados.
O gene egoísta.
Não passa por aí.
Tá.
Né? Inclusive, a gente vê movimentos como o junho de 2013, pré-camisas amarelas, como secundaristas, que nossa juventude é altamente coletivista, é altamente solidária.
Muita potência, né?
Só que, materialmente, em termos de condições materiais de existência, nós somos cobrados como indivíduos. E não responder como indivíduos é um grande risco de você não responder de forma nenhuma. Então, acho que... Eu acho importante essa ressalva. Nós não somos seres egoístas, que só pensamos na nossa própria felicidade, sucesso, que é um pouco a discussão neofocotiana do Dardo Laval e tal. Né? Nós somos sujeitos, na verdade, que... materialmente, historicamente, dialeticamente, num movimento dialético, material, fomos individualizados. Né? E lidamos, e tentamos nos coletivizar, mas ainda como indivíduos. Né? Por aí.
Eu tenho uma última questão, assim, né? Você acha que o suicídio é o único ato humano legítimo?
Não. Não acho.
Porque bicho não se mata, né?
Não. Não sei. Não sei. Eu honestamente não sei. Minha pouca experiência desqualificada de espectador de Discovery Channel diria que sim, mas não afirmaria isso categoricamente. É porque eu acho que tem uma certa perspectiva que eu acho que passa por uma certa romantização do suicídio, também do sofrimento. Dessa coisa assim, numa sociedade doente, o saudável é não estar bem, alguma coisa por aí, né? Que é, né? é normal não estar bem na sociedade doente, ou doente é a única pessoa que está respondendo você adequadamente...
Se você está adaptado a essa sociedade doente, você que está fora.
Isso aí, de alguma forma, isso faz com que o suicídio pareça uma opção muito legítima. É muito... Eu não sei nem se você está perguntando, mas foi isso que me remeteu. Essa ideia, então, de que seria muito plausível. Né? Por um lado, eu acho que isso acaba naturalizando a situação de uma sociedade que está muito complicada, que tem que ser transformada, que tem que ser pensada, que tem que ser repolitizada, né? Que tem que ser dada outras opções legítimas, humanamente legítimas, além do suicídio. Né? Então, não fica na perspectiva de que, ok, já que a sociedade é doente, o suicídio é legítimo e fica isso. Mas vamos, em vez de focar no ato suicida, focar nessa sociedade que está se pensando doente?
Sim, porque a gente pensa sempre o suicídio aqui como isso mesmo que você falou, né? uma questão de doença. Né? Mas já ocorreram na história pessoas que se suicidam por atos políticos.
Sim,
né?
sim.
Já não é uma questão de uma pessoa estar doente, né? É uma atitude política legítima, de potência, que causa as mudanças, né?
Sim, você tem, enfim, né, o Durkheim também vai discutir isso, você tem mortes que são muito distintas, né?
Com certeza.
No Japão, e não são nem discutidas como suicídio, na verdade, né? Mas no Japão, por exemplo, você tem os idosos que optam por morrer sozinhos nas casas porque eles não querem ter trabalho para os jovens, eles acham que fazem parte, né? É um suicídio no sentido de se deixar morrer, altruísta, não tem a ver com... Eles não estão adoecidos psiquicamente, propriamente, né? Você tem as pessoas que botam fogo no corpo, tem as pessoas que, né, que enfim, tem uma série de circunstâncias para isso. Né? Eu não estou pensando nesse arco, né? Mas eu estou pensando na perspectiva do suicídio mais ligado ao sofrimento mesmo, dele não ser naturalizado, né, e de não ser pensado como um ato isolado. Né? O suicídio, numa perspectiva de crise psíquica muito intensa,
sim,
acho que tem que ser pensado nesse processo todo desse sujeito histórico, coletivo, também individual, também conjuntural, também uma instituição. Né? Por que as pessoas vão à faculdade se matar?
Exatamente.
Não é à toa que eles endereçam esse sofrimento.
Que lugar é esse?
Né? Então, por quê? Por que vai a uma biblioteca fazer isso? Por que não faz isso na casa? Por que não faz isso em outros espaços? Então, há um sentido nisso. Né? Eu acho que isso tem que ser levado em conta. A perspectiva de um suicídio por outros motivos, né, uma morte política e tal, me escapa um pouco às reflexões próprias minhas. Né? Não sei como responder a isso. Mas na perspectiva do suicídio, que passa mais pela impossibilidade de dar outra resposta, né, pelo sujeito que não se vê capaz de dar outra resposta, mesmo que não esteja necessariamente em um processo de crise psíquica, mas ele racionalmente fala não há outra resposta possível, eu gostaria de pensar que a gente tem que pensar que outras respostas possíveis poderiam ser essas. Então, entre o jovem que se suicida na Praça Celestial, tocando fogo no corpo, ficando em frente ao tanque do exército, ou a possibilidade desse sujeito atuar politicamente de outras formas, né? Então, me parece uma questão a ser colocada, né? Naquele contexto, havia um regime político que não permitia que ele fizesse outra coisa além de ser atropelado por um tanque, ou botar fogo no corpo. Né? Aqui eu fico pensando se a gente pode pensar outras formas de atuação para além do suicídio. Né? Será que a gente chegou num tal ponto político que é só isso que nos resta? Prefiro pensar que não. Que a gente tem que... Não sou muito fã da ideia de criatividade, que eu acho que no campo da saúde mental é meio fetichizada, mas... Efetivamente, eu acho que a gente tem que tentar pensar outras possibilidades de ação coletivas, não fetichizadas, para não cair na... A opção que me resta é, por exemplo, me matar.
Bom, perfeito, Thiago. Acho que a gente chegou ao termo da discussão. Se você quiser ter algo mais a acrescentar...
Acho que não, acho que eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, né? Espero que as pessoas aproveitem alguma coisa dessa conversa, né? Me coloco aí à disposição para quem quiser também bater esse papo, e é isso.
Muito bem, muito obrigado, Thiago.
Bom, a gente agradece a audiência e até o próximo episódio. Todos os links citados aqui estão na descrição do episódio. Caso você tenha interesse em apoiar esse podcast com qualquer quantia em dinheiro ou interesse em ser associado à PSP, acesse apsp.org.br/associe-se. Lá tem todas as informações sobre este assunto. O site é apsp.org.br. Temos também o Instagram, @apsp-informa. A página do Facebook é Associação Paulista de Saúde Pública. E estamos nas plataformas de Castbox, Google Podcasts, iTunes, Spotify, Tunel, Deezer e demais tocadores de podcast. Procure Avanços. Twitter, @APSPInforma, canal YouTube, APSPInforma. Tem uma sugestão para o tema? Entre em contato através do e-mail podcast@apsp.org.br. E agora, as salvas para a nossa equipe, que é esforçada demais. Na pauta, eu, Rafael de la Torre Oliveira e muitas outras pessoas que acreditam no SUS. Perguntas Pinga Fogo, Rafael Henrique Trávia e muitas pessoas que discutem sobre o nosso SUS. Na parte técnica, Luiz Jorge e Marcos Andrei Dom Pierre e Vitória Guerra. Mediadores, a Débora, que hoje não está, e eu, Rafael. Vídeos e fotos, Luiz Jorge Filho, Marcos Andrei Dom Pierre, Daiane Soares, Vitória Guerra. Publicação, Marcos Andrei Dom Pierre. É isso, pessoal. Bom proveito e até o próximo Avanços.
Fechou.
Fechou? Fechou. Quanto tempo?
1h05.
Ah, tá bom.
Mas tem uns 5 minutos aí de... que fechou a aula.
Tá bom.
Perfeito.
Este podcast foi editado por Marcos Dom Pierre.